Se eu fosse manteiga, seria nhoque? Não, no nhoque não vai manteiga. Mas nem por isso ele deixa de ser um prato incrivelmente delicioso. É como comida de vó, não tem como ser ruim.
Olá, pessoal! Hoje estamos aqui eu e Ana Júlia, acompanhadas pelo Rangel, nosso companheiro de blog, colaborador lindo, maravilhoso. Diga um oi, Rangel.
Gente, tudo bem?
Isso aí, vamos falar sobre comida de vó hoje.
Para começar o assunto, eu iria dizer que a minha maior memória efetiva de comida de vó é que eu chegava na casa dela e sempre era tudo igual, assim, a comida era sempre do mesmo jeitinho. Já ia lá, tipo, esperando feijão, esperando a batata frita dela, o bife à milanesa, e todo mundo sempre pedia os pratos, assim, que é aquela memória que quando tu pensa numa comida boa e de vó, é aquelas ali. E outra coisa super marcante da minha avó é que ela tem um livro de receitas que ela segue, tipo, super certinho. Eu não me identifico nada com isso, assim, porque quando eu vou pra cozinha, muitas vezes eu tô indo fazer receita e meio que dá o meu toque. Minha avó, tipo, ela faz brigadeiro já há 40 anos. Ela toda vez ela pega o livro, abre, pega a página do brigadeiro e lê. Duas latas de leite condensado. Não sei o quê. Ela segue certinho, passo a passo. Acho muito, muito fofo.
A minha avó, ela é, tipo assim, a maioria das receitas, falando as duas avós que eu tenho até hoje, as duas, e elas não são assim de usar receita, sabe? Vai tudo no olho. Pedir uma receita para ela, assim, é maior tristeza, porque já tem certeza que não, sabe, não tem. Ela fala, ai, mas eu vou botando. E é sempre assim, para tudo.
E sempre fica igual?
Sempre fica igual. Pra ela, né? Se eu for tentar fazer, não vai dar certo.
Sim. É, tipo, minha mãe tentando explicar como é que ela faz as coisas de olho. Ah, tá. Vai dar certo, sim. É tanta coisa, não fica nada a ver.
É.
Mas é. E dessas receitas, eu acho super legal de compartilhar. Como a gente é aqui do Rio Grande do Sul, é muito tradicional, pelo menos na minha casa, tinha cuca e tinha sopa de capelete. Também tinha uma outra receita que é o quesco, que eu não sei se todo mundo conhece. Eu, na verdade, conheci há pouco tempo, porque a minha avó disse que fazia tanto que enjoou e ficou um bom tempo sem fazer essa receita. E aí, quando eu descobri, eu fiquei assim apaixonada. O quesco, ele é uma receita que é original de Panambi e ela veio pela colonização alemã da cidade. Então, esses alemães. Alemães? Alemães? Esses alemães, eles trouxeram essa receita. Que eles pronunciam lá, né? Do jeito alemão, que eu não vou tentar pronunciar, senão vai ser um fiasco. Mas é uma palavra que quer dizer cheesecake. Então, na verdade, essa receita, ela é uma variação do cheesecake. E na cidade ela é conhecida como bolo de bolo quesco. Mas é uma torta, porque tu faz a massa, tipo uma massa sucrée, assim, que a gente falou no episódio da tatatã. Então, ela vai manteiga, farinha, ovo, açúcar. Só que o diferencial dela é que ela vai o açúcar de baunilha. Daí traz esse sabor baunilhado tanto na massa quanto no recheio. E aí, ao invés de cream cheese, que na de cheesecake, vai um queijo que se chama queijo quark. Em algumas outras receitas também vai queijo cottage. E nessas, assim, de experimentar a receita e mudar como é bem a minha cara, aí eu coloquei coalhada. E como ela é uma torta mais docinha e eu gosto que tenha acidez, aí ficou muito gostosa com coalhada. Então, ela é muito parecida assim com o cheesecake, só que ela é esse basicão assim. Aí por cima tem gente que come com geleia, com goiabada.
Ai, eu tava lembrando quando tu tava falando de quando eu me mudei, a primeira vez que eu fui morar sozinha, e eu morava aqui perto, então eu conseguia voltar bastante para visitar. E aí eu vinha e no sábado assim ia almoçar na avó, e aí na sexta já pedia, tipo, ai, vó, tu pode fazer tal coisa, porque eu tava com vontade de comer aquilo, sabe? Aí agora eu já tenho um tempo que não faço mais isso, porque normalmente era tipo um frango, uma massa com molho. Agora não tô mais comendo carne, então fica um pouquinho mais complicado. E as minhas duas vozes ficam super preocupadas, assim, tipo, meu Deus, mas você não vai comer. E aí é bem complicado, tipo, de ir lá e não comer a carne, tipo, me sinto até mal.
Aqui eu tenho
Sim, é
memórias.
uma.
Desculpa.
Ai,
Aqui eu
pode
tenho
falar.
memórias afetivas com minhas duas avós. É muito engraçado, porque com a avó do interior, É muito comida, assim, de aconchego, de casa. Eu lembro de dias chuvosos, a gente sempre fazia tortelha em olhinho, ela começava a preparar massa para a gente fechar. E eu sempre pegava a sobrinha da massa e brincava. Eu tinha umas panelinhas de plástico. E desde pequenininha, eu sempre brincava com aquelas panelinhas. E eu lembro da minha avó da cidade, tem memórias com ela muito mais de festa. Porque ela vinha no Ano Novo, no Natal aqui, e ela sempre trazia farofa. E, gente, eu adorava aquela farofa que sempre fica igual. Aí, em dezembro do ano passado, eu pedi para ela, avó, como tu faz a farofa? Ela falou, olha, não sei o que dizer, vem cá e tu vai olhar. Eu descobri que ela põe canela, e eu amo canela. E, gente, fez muito sentido do porquê eu gostar daquela farofa e eu nunca consegui ter feito igual. Ai,
Total,
legal.
nossa. É uma coisa que super me marcou quando eu fui monitora do Rangel, que como eu sou um ano à frente deles no curso, eu fui monitora dele na primeira disciplina. E aí as primeiras coisas que eu provei dele tinham um tempero muito especial e muitas vezes é canela em coisas que eu não esperava que fosse, tipo, preparação salgada. Então quando vê
Carne.
é até tipo um toque teu que tu nem percebe que faz, sabe? Quase como se fosse, sabe,
É
passou de
automático.
geração assim. É. E eu fiquei, gente, que loucura, sério, provei a comida dele, era uma coisa tão comum, assim, trivial, e deu pra ver, não era o sabor que eu tava esperando, eu fiquei chocada, menina. Eu adorei o tempero do Rangel.
Muito
Eu
bom.
fiquei, esses bichos tão assim, ó, arrasando. Nossa, era eu e a Ana Paula, citando a Ana Paula de novo. Está nos ouvindo, Ana Paula, um beijo. E aí eu e ela, menina, que comida boa, nossa, esses bichos sabem temperar muito bem. Nossa, a gente ficava assim, se deliciando na monitoria. Era tudo de bom.
Agora eu fiquei pensando que eu queria poder ter sido tua monitora, Ana, para comer as comidas que vocês fazem também.
Ia ser muito legal.
Ia ser mais especial porque ela convida a gente para casa dela, olha só.
Ai, ai, mas aí seguindo nisso, a gente tem algumas receitas de família, né? E a Ana tem uma muito especial que ela já compartilhou comigo e eu amo fazer. Quer falar um pouquinho sobre ela, Ana?
Sim, essa é uma outra receita que está no livro da minha avó. E ela super me chamou a atenção porque é um nome que eu nunca tinha visto, mesmo depois do curso eu fui ver, eu não sei de onde veio esse nome. E essa receita foi uma que passaram para ela, então, tipo, nem ela sabe direito de onde que veio essa receita. Mas no livro dela tá escrito sopa de vienese. Aí eu tentei pesquisar no Google ver se eu achava alguma coisa parecida e tal, mas com esse nome não. Inclusive o Google fica tentando me corrigir para sopa de viernese. Viernese. Também não tem nada parecido. Tem um pavê lá, mas não é essa sopa. Essa sopa, na verdade, é uma sopa de nhoque, só que não é um nhoque na textura que a gente está acostumado. Ele não é bem firme, assim, ele é molinho, ele parece umas nuvens. Eu, se eu tivesse lembrança de criança, com certeza seria chamado de sopa de nuvem, porque ela é a coisa mais fofa. E ele leva batata, ovo, farinha e sal, que nem o nhoque normal, só que aí, em vez de colocar muita farinha para dar o ponto de enrolar, é feito com colher. E aí, além disso, ela coloca um pouquinho de iogurte, tempero verde, noz moscada e parmesão. Então, ela é assim, tudo de bom essa sopa.
É
E
muito
aí,
boa.
a Bruna ficou apaixonada quando
Vale muito a
passei.
pena. E o iogurte dá um toque muito, muito bom. Fica num ponto
Sim.
muito perfeito.
É, e dá uma acidez também. E daí, ai, parece que todos os sabores se combinam perfeitamente. É, aí tentei buscar, fazer outras buscas também no Google, aí coloquei tipo sopa de nhoque, aí achei umas parecidas, mas elas não levavam batata, que nem o nhoque tradicional, era uma massinha só de ovo e farinha. Aí tinha uma que não era com farinha de trigo, era com farinha de amêndoas. Então eu diria que seria tipo uma versão low carb, talvez, dessa receita. E a outra era com farinha e com amido. Aí também, tipo, acho que trocaram, colocaram amido para ficar mais macio. Porque o amido dá mais maciez, né? Mais fofura para essa massa. E acaba que essa massa aí dessas outras que a gente acha buscando no Google lembra uma outra receita, né?
É que é uma receita que também a gente teve em aula, eu e o Rangel, que foi na aula de Alemanha, que é uma massinha que até depois vi no Cozinha Desesperado que ele postou como se fosse um nhoque, e depois ele postou no outro Instagram dele, que acho que foi no canal do inglês, ou se foi, não sei, não lembro se foi no inglês ou no que ele posta em alemão. E aí ele botou o nome, que é o nome original, que é Spatzel. E aí que eu consegui ligar, assim, tipo, que era aquilo que a gente tinha feito em aula. E aí depois eu vi no programa do Jamie Oliver, que tá reprisando no GNT, Ele foi pra Itália, ele tem uma temporada toda na Itália. E em um dos episódios ele foi visitar a casa de uma nona, então, que era muito conhecida na região. Agora eu não lembro em qual parte da Itália que era, mas aí foi visitar ela e ela fez esse prato, esse mesmo spatium. Só que aí ela chamou de outro, com outro nome, e daí ela conta que foi, não lembro se foi a mãe dela ou a avó dela, que veio da Alemanha para a Itália e trouxe essa receita. Aí, claro, eles aprimoraram e tal. Tipo, ela mostrava que no início eles faziam com um tipo de farinha, e ela começou a usar outro tipo, que ela começou a colocar outros temperos, ela botava noz moscada, que a mãe dela não colocava. Tipo, toques pessoais, mas ela é muito conhecida por fazer essa massa na região. Então, tipo, Jamie Oliver foi visitar ela, né? Coisa mais fofa, episódio, se vocês tiverem a oportunidade de olhar. Tá reprisando no GNT na segunda de manhã, às 8h15. É cedinho, mas vale a pena. E aí, só aí que eu consegui fazer o link, assim, com o que a minha avó faz. Porque ela faz esse nhoque também. Que, na verdade, não vai em nenhum tubérculo, né? É só na leite. É água, manteiga, ovo e farinha. E ela faz, e só depois que eu consegui linkar, assim, de ver em três lugares diferentes e perceber que era a mesma coisa. Só que ela faz com uma colher, porque aí precisaria ter um utensílio e tal, que é tipo um ralador para sair os negocinhos perfeitos, que são umas massinhas bem pequenas. E aí ela não tem, então ela faz na colher mesmo. E esses dias eu fui lá, esses dias não, já faz um tempo, né? E ela fez para mim, porque eu tava muito afim de comer. E aí ela fez para mim e é perfeição, assim.
Ai, eu adoro essa massinha. Eu quando eu provei na aula, fiquei assim chocada. Eu não conhecia ela antes também. E ela é bem gostosa.
É, e aí ela faz assim, minha avó faz com molhos e tudo. Eu lembro que na aula a gente fez na manteiga mesmo. Só passou na manteiga, temperou um pouquinho. E é incrível. Dá pra fazer super fácil. E é uma receita centenária, assim, de muitos anos que já fazem, sabe? É muito conhecida. O pessoal fala que vai pra Alemanha e não, às vezes não sabe exatamente o que é cada coisa e acaba pedindo. E não sabe o que tá esperando, né? Vai vir alguma coisa e não sabe o que é. E aí se surpreende quando é essa massa.
Os ingredientes também são muito baratos. Tu faz assim, em minutos, tu tá com uma massinha pronta.
E aí a gente resolveu trazer uma receita de nhoque, que é um nhoque mesmo, que é com batata. Eu peguei a receita no, na panelinha, então vou deixar o link também para vocês lá no Instagram. E é uma receita bem, bem fácil, ela vai só batata. Aí vão duas gemas, uma xícara de farinha de trigo e sal. Tem que cozinhar as batatas. E aí, quando tiver boa, tiver macia, tira, espera elas ficarem mornas, assim, que não esteja super quente. Aí amassa bem, se tiver um espremedor para amassar melhor. Se não, qualquer outra coisa que consiga amassar. E aí, vai adicionando a farinha e depois as gemas. Vai adicionando aos poucos, para não ficar muito enfarinhado, pode dar um gosto não tão bom no final. E aí vai modelando, eu vou botar bem certinho o modo de preparo no Instagram, mas é bem fácil, tu tem que modelar, fazer uma bolinha, que não, até que não grude mais na mão, aí já tá bom, porque depois quando tu for enrolar ela, vai pegar mais farinha, aí senão vai ficar muito enfarinhada. E aí, para ferver, é bem tranquilo, porque é só colocar na água fervendo com sal. E ela, quando tu colocar, ela vai descer. E quando estiver pronta, eles vão subir para a superfície. É só tirar. Mais ou menos uns 2 minutos já tá pronto. Então, não vai colocando em grande quantidade para não se perder. Vai colocando em menos. Isso é uma dica muito boa, porque já fiz de colocar demais na panela e não consegui tirar. E ficar uma loucura. E aí, tu pode também congelar. Porque se tu deixar eles crus, tu pode levar no congelador, assim, numa assadeira. E quando ficar duro, que tiver congelado já, pode botar num saquinho plástico. Aí pode ficar até 3 meses congelado. E aí depois, quando for usar, é só tirar do congelador e botar na água fervendo. Não precisa descongelar.
É bem bom, né? Bem prático. Quando faz bastante quantidade, aí já congela e tem pronto um outro almoço, uma outra janta. Eu
E é
acho ótimo.
uma baita dica de fazer e congelar, porque é uma receita que é um pouquinho demorada, assim, quando tu vai fazer. E as batatas e, enfim, fazer toda a massa e tal, às vezes mais fácil tu fazer de uma vez e deixar mais pronto.
Sim, com certeza.
E aí tu pode fazer também com outros tipos de batata. Pode fazer com batata doce, com abóbora. E aí, já fazendo um link para o nosso, para as nossas pérolas, eu vou contar do meu nhoque de abóbora cabotiá, que também é uma abóbora que tem mais água, mais hidratada que que a batata. E aí eu fui fazer e botei, sei lá, assim, não chegou no ponto, fiquei com medo de botar muita farinha, ficou mole. E aí eu desisti de chegar no ponto dela e coloquei com uma colher na água. Aí ficou assim, muito feio, ficou muito gostoso, mas não fiz mais também depois para ver se eu poderia fazer diferente, porque fiquei muito com muito medo de dar errado de novo, né?
Sim, meu problema com nhoque é justamente esse, tipo, eu já tentei fazer 2 vezes, eu sigo até as receitas e tudo. Aí tem a quantidade de X de farinha na receita, né? Só que aí geralmente acontece assim, né? Imprevistos. Às vezes não dá certo. E aí, mesmo seguindo a receita, às vezes parece que falta farinha, e aí eu fico naquele dilema de que eu não quero colocar muita farinha para não ficar com gosto de farinha. Mas se tu botar pouca farinha, daí não vai dar certo, vai ficar grudando. E aí, sou eu nessa festa aí da farinha, pouca farinha, muita farinha, e eu não consigo fazer. E daí eu me estresso, eu tenho vontade de tacar essa massa de nhoque na parede, de raiva.
Eu fiz o nhoque porque daí vai só a gema e a batata, né? E eu lembro que a gente tinha feito, não sei se foi em aula, e botado o ovo inteiro. Eu não sei se isso é real, se é uma memória assim que minha cabeça tá me dando e não é real. E eu lembro que em casa eu fui fazer e eu não sei por que que eu botei um pouquinho de leite. E aí ficou tipo um negócio super mole, sabe? Nossa, eu sofri
Sim.
muito para dar ponto naquele nhoque. Ficou muito feio no final, porque, tipo, não chegou no ponto direito e. Ai, sério.
Mas tem receita, eu já vi pelo menos de nhoque que vai o ovo inteiro, inclusive uma das que eu tentei ia.
Eu acho que a gente fez em aula era com ovo inteiro, mas aí, tipo, eu não sei por que que eu coloquei leite, sabe? Me passei.
Aí o leite deu uma arriscada demais,
Não,
assim.
e era só eu ter lido a receita, porque, tipo assim, eu pensei, vou fazer nhoque, sabe? Eu sei fazer. Aí eu fui fazendo no olho, e aí eu coloquei leite.
É, eu queria ter essa confiança de, ah, fazer nhoque, sei fazer, aí dá certo. Eu nunca deu.
Eu já
Então,
não gosto
assim,
de
gente.
fazer, nem quando tem farinha pra dar o ponto. Gente, qual que é o ponto? Quando que eu vou saber quando que é o ponto? Eu
É
odeio
tão
receita assim.
difícil. Nossa, sim. Mas às vezes nem é até dar o ponto, a receita tem a farinha, aí a tua batata, ela tá precisando de mais farinha, aí fica naquele dilema, será que eu ponho mais farinha? Não ponho. Aí, assim, eu meio que desisti. Tem as opções, pode fazer às vezes um nhoque assim de banana da terra, que pode ser que seja mais simples. Eu já fiz nhoque de abóbora, inclusive, na prova, esse deu certo. Mas assim, é complicado, é uma luta pra fazer nhoque. É uma coisa que ainda é fraco pra mim. Porque eu testei pouco também, né? Podia ter testado mais vezes. Mas eu não tenho
É, às
paciência.
vezes a gente faz errado algumas vezes e desiste, né? Ah, tem
No
várias coisas
caso.
que eu nunca mais tentei fazer porque deu errado algumas vezes.
Sim, acontece com todo mundo, né? Faz parte.
Nossa, um dia eu fui fazer uma banoffee, gente. Deixa eu contar essa. Foi horrível. Era num sábado, né? De noite, tava felizão. E a minha família aqui pra comer minha banoffee. Moí a bolachinha, fiz, coloquei na forma, assei, ficou linda, bem firme. Tiro a forma quente do forno, gente, escorreguei no tapete, caiu no chão, rachou todinha. Aí eu falei, ah não, eu não vou jogar fora isso não. Peguei um monte de tigelinha e montei dentro da tigelinha toda a massa que coloquei. Ficou perfeito, ninguém viu que eu tinha errado, ninguém viu que
Ela
quebrou.
caiu no chão com a forma em pé, tipo.
Uma forma de pé, só rachou toda.
Ah, que sorte, deu para aproveitar, né? E ainda fez uma apresentação diferente, quando veio até gostaram mais.
A professora Carmelita que falava que quando dá errado, tu faz e fala que é rústico.
É rústico.
Sim.
Não, é rústico, porque eu fiz uma tigelinha. Individual.
Individual, exatamente.
Vai, às vezes que eu temperei o frango na faculdade, a gente ia fazer um arroz com frango, e aí ele, Rangel, quer temperar? E eu, vou, com certeza. Primeiro semestre, né? Coloquei tanta pimenta, eu lembro, fez tu tá ouvindo até o Cris, o Natan. Eles queriam me matar, o Túlio também. E era o nosso almoço do dia. Nossa, eu fiquei com tanta pimenta, todo mundo comeu, não falou nada, ficaram putaços comigo. Estraguei o almoço da galera, colocando pimenta pra caramba.
Mas colocou
Então,
pimenta preta já, ou era pimenta outro
era
tipo?
pimenta preta e um pouco de caiena. Nossa, ficou tão forte.
Eu tenho quase certeza que eu tava nesse dia, ou então aconteceu de novo, porque eu lembro que teve uma comida. Não, agora tô, assim, minha memória não tá das melhores, mas eu lembro que teve uma comida na monitoria que ficou até escura de tanto pimenta preta moída que foi colocada, sabe? Porque aquela pimenta moída não tem quase gosto, nem cheiro. E aí ela tava escura, eu fiquei assim, gente do céu. E aí era a galera reclamando que era muita pimenta, só tinha gosto de pimenta. E aí na minha cabeça era contigo. Não sei se era dessa vez aí
Acho
ou
que era
não.
o frango.
Era,
Era o
né?
frango. Nossa.
Eu fiquei pensando, porque eu não lembrei quando o Rangel contou, mas eu acho que foi de um dia que a gente fez caldo e aí sobrou frango, não foi uma coisa assim?
Foi desse dia. E a gente cozinhou um arroz que estava sobrando também.
É, eu acho que eu não almocei lá, eu tinha ido almoçar em casa, algo assim. Não precisei comer o frango apimentadíssimo.
Pessoal comendo, mas comendo reclamando ainda. Eu lembro muito disso. Sério. E ele, ai, gente, foi só um pouquinho a mais. Dá pra comer tranquilo.
Ai.
Mas pérolas que a gente tem que sobra, né?
É,
É
não,
só
mas
começar a falar que a gente lembra.
se for falar de pimenta, eu uma vez fui fazer, tava fazendo lentilha. Acho que era lentilha. E eu fui colocar pimenta. E caiu a tampinha do dosador da pimenta. Então, tipo, foi muita pimenta, sabe? Aí eu consegui tirar, assim, um pouco. Mas aí não deu, sério, assim, tipo, comi, mas sofrendo.
Foi fazer lentilha e fez um chile de lentilha quase de tão apimentado. Nossa, mas direto eu vou temperar e, tipo, usar a pimenta calabresa. Em vez de dar pegar uma pitadinha, eu pego uma potinha e faço tic-tic-tic. Dou umas batidinhas nele, né? E aí, às vezes, cai um pouquinho demais. E aí eu como igual, né? Mas
É,
acontece.
mas é uma tristeza, né?
Faz parte.
Foi assim que eu acostumei meu paladar a comer mais pimenta. Erramos.
Exatamente. Eu também.
A gente estava vendendo cuca há um tempo atrás. Bem feliz, né? Fiz a minha massa de cucas, que rendiam quatro. Era um dia muito frio, tava chovendo, tinha vento. Abri a massa, deixei descansar, recheei, coloquei na forma, coloquei no forno. Eu vi que não tava crescendo direito, era a primeira fornada do dia. Eu falei, mas o que que tem isso, gente? É o dia que tá frio. Assei a cuca todinha, a fornada inteira. Se tacasse aquela cuca depois de tirar do forno na cabeça de um, acho que matava real. Eu esqueci de colocar o fermento e só vi no final. Gente, que horror, vocês não têm noção. Quem nunca fez isso? Quem nunca esqueceu de colocar fermento?
Aí, na faculdade, teve uma aula de panificação que a gente matou o fermento, né? O pão
Lembro.
ficou muito feio, sério. Ai, mas
Não
acontece.
era pão de
É,
cebola?
acontece. Eu
Era
lembro de.
pão.
Era pão de batata.
Ah, era de batata.
Eu lembro de acontecer de, tipo, colocar pra crescer naquela. Como é que é o nome? Aquele negócio aquecidinho lá.
Ah, na
Mas isso?
estufinha?
Isso, na estufa. E a Ana tinha colocado um pão dela pra esquentar na estufa e ele meio que quase cozinhou lá de tão quente tava a estufa. E ela ficou muito triste, tadinha. Mas eu me
Eu lembro
lembro disso.
que isso aconteceu numa prova que a Ana fez, inclusive. Eu não sei
É,
se é
então foi essa prova.
no mesmo
Foi
dia, né?
então. Foi. Eu só não tinha certeza porque ela me contou, eu não tava vendo nesse dia. Então
É, foi
foi esse
ela
mesmo.
estava fazendo de hotelaria e aí
Isso.
cozinhou o pão lá. Coitadinha.
Coitado. A gente não espera isso, né? A gente só quer um ambiente quentinho que o pão crescer e aí ele cozinha. no meio da prova.
Esses dias que eu fiz um pão, e aí, sabe quando tá com aquela sensação, tipo, tô esquecendo alguma coisa, e o pão ficou lindo, tava pronto, assim. E aí eu lembrei que tinha esquecido de botar sal.
É. Sim. Ah, eu é mais costume esquecer sal. Nossa, eu esqueço de colocar sal várias vezes. Às vezes no arroz, assim. Uhum. Tô meio distraída, eu vou lá comer o arroz com gosto de nada. Acontece.
Ah, acontece. Ainda são erros mais tranquilinhos.
É, dá pra tentar dar uma listada.
Esquecer o fermento da fornada de cuca já é um pouquinho mais complicado.
É triste.
Aquele dia foi complicado.
Ainda mais são quatro cucas, são cucas grandes, então vai bastante farinha, né? Bastante coisa.
Grama. Eu não sabia nem o que fazer, e depois eu não queria mais fazer. Eu falei, gente, acabou no dia. Não vou mais vender, não vou mais entregar, mas eu tinha compromisso com os clientes. Falei, agora vai fazer aquele.
Vai ter que ir, vai na porrada.
É. Vai ter que ir de um jeito ou de outro. Mas aí dá uma desanimada, né? Vai ficar bem triste.
É. Ah, e com qualquer coisa, né? Se tu for falar, o pessoal que manda as pérolas pra nós. Gente, deve ser uma tristeza. Porque, tipo, aquela que foi colocado canjica no lugar do arroz. Gente, sabe?
Surpresinha, não saiu o risoto, saiu a canjica pro janto.
Ano passado fui fazer um risoto e meu arroz tava com um bichinho já, sabe? E eu não vi, e aí, tipo, quando eu percebi, eu fiquei tipo, mano, não é possível, sabe, meu arroz.
É que o momento dá uma travada, tu olha, não pode ser verdade. Tu fica olhando, não pode ser. Ai, que triste.
Ah, mas acontece. Tristeza tá aí pra todo mundo.
Até a gente faz gastronomia, erra, gente, normal.
Sim, ainda mais que a gente faz um monte, né? Então é mais chance ainda de errar. Tem chance de acertar, mas tem mais chance ainda de ficar errando aí um monte de pérola pra gente contar.
E alguma coisa nossa, né? Tentar modificar. Ai, vou mudar isso aqui pra ver se fica bom, dá tudo errado, mas dá um desânimo.
Sim. Mas às vezes dá tudo certo e fica melhor. Então tem que testar, né? Faz parte.
É isso. Por hoje é só, e a gente se vê de novo semana que vem.
Muito obrigada a você por nos ouvir. Nos acompanhe também pelo Instagram, @seufossemanteiga, e pelo blog, seufossemanteiga.com. E sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem, sempre com amor e carinho.